Olá pessoal, eu sou a Paula Salotti e o objetivo deste canal é trazer chaves simbólicas para a expansão da consciência. Para saber um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode ouvir o episódio inicial deste podcast, CS001. E para entender a dinâmica e os assuntos abordados, o episódio CS002. Vamos ao nosso episódio. Olá, amigos! Hoje a Lua entra na mansão da montanha. Esta mansão que ela atravessa, que está no final do signo de Virgem. E é uma mansão muito linda, com uma mensagem, com um significado muito especial. A mansão da montanha é a mansão que fala, também a energia dela é ligada ao serviço aos outros, ou seja, a nossa reflexão aqui quando a Lua está na mansão da montanha, ou quando você nasce com planetas, ou mesmo a Lua na mansão da montanha, é sempre o que nós estamos fazendo com o que nós acessamos. Porque a montanha, a gente vai ver sempre a ela associado um lindo e rico simbolismo em todas as religiões, filosofias. A montanha simboliza não só a nossa fortaleza, o nosso estado de muita conexão com a terra, com as nossas raízes, com as nossas estruturas. Então, quando a gente se alinha na montanha, até no yoga, a postura Tadasana, que é da montanha, é a postura que fala da gente encontrar no nosso corpo essa fortaleza para que a mente reproduza esse estado, para que a gente se alinhe. Então, esse estado de força interna tem muito a ver com a montanha, com o estado de conexão inabalável, também de fé, de firmeza. E quando a gente se sintoniza com a montanha, um dos simbolismos que eu acho mais lindos, além dessas conexões todas com a nossa força pessoal, é o do Bodhisattva, que se coloca sempre como aquele ser que, tendo subido a montanha, tendo conquistado as alturas, tendo conquistado seja o que for, né? Porque a subida da montanha é sempre uma metáfora das nossas conquistas, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, não importa, emocionais. O que você conquistou? Foi a montanha que você subiu. Cada conquista é uma montanha que você escalou, que você ralou, que você se dedicou, aprendeu. E, tendo chegado no cume de uma montanha, nós temos sempre duas possibilidades. Ou você esquece o que subiu, já subiu, já deu, já foi, quero partir para outra. Ou você olha para baixo e descobre que tem muita gente querendo subir também. E os bodhisattvas são aqueles que voltam para dar as mãos para os que estão tentando subir, para ensinar, tá? Não é para subir por eles, não, tá? Porque eu falo, não é assim, ah, tá, mas eu subi, não tinha ninguém me dando a mão. Sempre tem, tá? Sempre tem. Mas, e aí, por que tem que ter alguém para dar a mão? Não é muito melhor a pessoa aprender sozinha? Não, sempre tem alguém nos dando as mãos. Sempre tem alguém nos mostrando a trilha. Sempre tem alguém que fez o caminho antes e deixou um rastro de dicas, de sugestão, de possibilidades. A gente sempre está se inspirando em tantas pessoas que nos deixam tantas preciosidades. E esses são bodhisattvas, porque não é, o bodhisattva não volta para fazer o caminho por ninguém, ele volta para mostrar trilhas, mostrar atalhos, facilidades de percurso, dar dicas. Então, são aqueles anjos, né, que às vezes aparecem na nossa vida, que se falam, nossa, eu estava aqui ralando, difícil. Aí apareceu um anjo, fala, o que você não faz daquele outro jeito? É melhor. E se você tiver com o coração aberto, você vai receber. Senão, você vai ficar na teimosia do ego. Não, eu faço porque eu quero subir do meu jeito, tudo bem. Livre-arbítrio. Então, quando o Bodhisattva aparece, ele vem para facilitar. Vão ouvir os que estão conectados, os que estão não conectados ao seu ego teimoso, vão ouvir os que estão abertos aos anjos, né, que aparecem o tempo todo no nosso caminho. E esses são os bodhisattvas. E quando a gente está na montanha, na mansão da montanha, é o momento de você trazer o céu para a terra, como se diz nos ensinamentos, né, os ensinamentos das mansões lunares xamânicas falam muito sobre isso. Momento de você, tendo acessado o cume, o topo, você voltar para ancorar e deixar isso como uma herança, deixar isso como um presente para a humanidade. E cada um vai deixar um presente, e cada momento a gente tem um presente para dar. O que a gente não pode é ignorar, desprezar. Agora que se virem, agora que subam do jeito que vocês quiserem. A gente tem que ter essa consciência. Se eu conquistei algo, se para mim foi importante, seja um conhecimento, uma sabedoria, até um livro que eu leio, como é bom você volta e oferece, volta e dá a dica. Tudo isso é um caminho de um bodhisattva, né? Essa questão da consciência dos que, com os que ficaram, com os que estão ainda no trajeto da subida anterior ao que você já fez. Então, gente, o alto da montanha é lindo, a montanha tem muito simbolismo, né? Então a gente vai se conectar não só com essa fortaleza interna nossa, com a nossa capacidade de se estruturar, como a gente vai se conectar com essa habilidade de servir, esse talento que é o serviço aos outros, o serviço ao coletivo. E isso é um assunto de Virgem, né? O Virgem, ele tem essa linda característica que ele entende que ele está aqui para servir. E isso é o eixo Virgem-Peixes. Porque quando a gente faz só o Peixes, que é o signo oposto ao Virgem, a gente, de repente, se frustra com as questões, se desilude, né? Que é muito do Peixes. Aí a gente se isola, né? Então é muito comum, às vezes, a força só feita nesse eixo aqui, Virgem Peixe, só do peixe, é aquele ser que de repente fala, quer saber, eu larguei tudo, fui lá para o alto da caverna, ficar lá meditando. Mas aí vem o Virgem, que é o signo oposto, e fala, não pode, se você acessou algo valioso e precioso, compartilha no elemento terra, elemento da praticidade, do como que eu vou utilizar o que eu acessei, seja em meditação, seja num campo abstrato, psicológico, simbólico, mas encontre uma forma de você trazer ao dia a dia a prática. Isso é muito esse eixo, que quando bem feito, é o eixo da iluminação, porque não há como você se iluminar só em estado de meditação, abrindo mão da vida, né? Você tem que fazer o serviço, e por isso que os monges falam, quer se iluminar, o discípulo chega lá no mosteiro, e ele fala, então, lava sua tigela de arroz. E essa é a sua função, essa é a sua tarefa, porque senão a gente se torna um parasita na existência, né, no coletivo. A gente não pode viver aqui só absorvendo no estado de transcendência, mas o que você tem feito? Como que você tem lavado a sua tigela de arroz? Você tem lavado a sua tigela de arroz? Essa é a pergunta metafórica e tão linda do Zen Budismo, que fala muito, o Zen Budismo todo é esse eixo Virgem-Peixes, que é o eixo da iluminação. Então, façamos nossa tarefa, vamos subir a nossa montanha, vamos ser os que escalam com muito afinco, com muita dedicação e voltar para orientar os outros. E para esse trajeto tão maravilhoso, eu convido aqui a minha amiga querida Crisotila, ou Crisótila, há controvérsias, que é uma pedra tão linda, tão fantástica. Ela é verde porque esse tom aqui do Virgem, ele tem muita relação com a energia verde, essa energia da doação do serviço, é o cardíaco se abrindo. E a Crisotila, ela fala muito desse estado, né, de conexão com a natureza, esse estado de, também muito ligado a essa energia de virginiana, de colocar esses nossos dons e talentos a serviço. Então, sair de um estado mais egóico, onde a gente está muito pensando na gente mesmo, e colocar tudo que a gente sabe como uma oferta para o coletivo. E a Crisotila ajuda muito a gente fazer esse movimento, porque a Crisotila é uma pedra que é muito conectada à força da natureza, mas a gente colocar essa força da natureza em movimento. Ela tem uma iridescência, assim como as pedras tipo olho de gato tem, né? Que a gente vê aquelas linhas que fazem a gente entrar em estados diferentes. Então é uma pedra que nos ajuda muito a atravessar a força da montanha da forma mais bela. Vamos então ativar com nossa prática de imaginação ativa. Vou conectar aqui a Crisotila nesta mansão tão especial, que é a mansão da montanha, para que a gente possa estabelecer essa sintonia, deixar aqui bem no centro as crisotilas. A Lua está quase chegando aqui na sua fase crescente e a gente segue nessa viagem tão incrível. Olha que linda essa, parece um... Olha as camadas da Terra aqui, aí são as montanhas mesmo, que a gente vai subindo cada hora, se apresentando de uma forma, com um visual. Então vamos ativar, sintonizem-se com o tabuleiro xamânico, viagem da Lua. Respire profundamente, faça sua conexão, abra a sua tela mental. A cada respiração profunda, nós nos esvaziamos para que possamos receber novas energias, novas possibilidades. E fazendo essa linda viagem da Lua pelas mansões lunares no zodíaco xamânico, nós estamos vindo nessa força mágica do signo de Virgem. Quando, na mansão do dragão vermelho, que deu entrada a este portal de Virgem, nós voamos e sobrevoamos a nossa vida com a nossa força de criação, de propagação, com a garra de colocar em prática, e encontramos neste sobrevoo o vale. Mansão do cultivo, mansão dos produtores, mansão dos que fazem acontecer, que põem a mão na massa, que desenvolvem os seus projetos. Para entrarmos agora de forma grandiosa na mansão da montanha, montanhas sagradas que agora manifestam-se em sua tela mental. Respire a mais linda ou as mais lindas montanhas com as quais você já entrou em contato, seja fisicamente ou visualmente, traga-as ou traga para a sua tela mental agora e torne-se a montanha. Montanha que ativa em você a sua força inabalável, intensa. Você agora é a montanha. Respire esta energia. Para que toda a intensidade agora faça-se presente. Na 14ª mansão, nós usamos a energia dos cumes, das altas montanhas, para alcançarmos o céu. Mas encontramos também maneiras para trazermos o céu para a terra. Porque este é um tempo de serviço, de força na doação, no amor. Trazemos assim o céu para a terra, para todos os que estão subindo. A mansão da montanha é uma mansão de força tranquila e de verdades espirituais. É uma mansão que fornece constância, eternidade, firmeza e quietude. Encontre estas qualidades em sua mansão. Mansão essa que agora você está, que você habita, que você por ela transita com a Lua. Respire estas energias. Quando a Lua transita por esta mansão, é um momento de força espiritual, mas também a força da energia da terra, de sólido suporte físico. físico às necessidades do espírito. A proximidade com este céu do topo da montanha nos lembra que devemos buscar o céu aqui na terra, no mundo físico, e não apenas aspirarmos por ele de uma maneira apenas espiritual, desconectada das questões concretas. Que o poder das montanhas agora nos preencham de força. Ativamos com nossa crisotila, que está em nossa tela mental, esta conexão, este sagrado movimento, este constante subir, escalar, que representa a nossa evolução. Mas sem que esta subida nos distancie da nossa essência, da nossa grandeza interna, que sempre está conectada e alimentada pelo elo e comunhão com todo o coletivo à nossa volta. E assim é, e assim está feito, e ativado está a mansão da montanha. Agora você é a montanha. Com muito amor, muito, muito amor no coração. Saudações cristalinas. Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar. Se gostou da proposta, não esqueça de se inscrever no podcast e indicá-lo para os seus conhecidos interessados em expandir a consciência, para que possamos fortalecer e aumentar a rede cristalina. Além deste podcast, também tem um canal no YouTube chamado Paula Salotti e os Amigos Minerais, um perfil no Instagram e no Facebook que se chama Portal 1111. Os endereços estão na descrição. Saudações cristalinas!